Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Terça-feira, 19 de setembro de 2023. Chegando com o Bate-Bola Campina de hoje. Hoje é aniversário de Moser, zagueiro que fez história no Flamengo. Passou também pelo Benfica e pelo Olympique de Marselha. Moser completa hoje 63 anos. É aniversário também do goleiro inglês David Seaman, ídolo do Arsenal. Seaman era um grande goleiro, diga-se de passagem, mas também terminou que, para nós brasileiros, ficou conhecido como o goleiro que tomou o golaço do Ronaldinho Gaúcho de falta na Copa de 2002. Naquelas quartas de final, o Brasil perdia por 1-0, empatou com o Rivaldo no fim do primeiro tempo. E aí o Ronaldinho, que também foi expulso naquele jogo, deu assistência e fez gol, fez tudo. O bruxo bateu aquela falta que todo mundo esperava que ele ia cruzar, inclusive o aniversariante do dia, o David Seaman, que tomou aquele golaço de cobertura. Quem também está completando novidade hoje é o ex-atacante Sony Anderson, com passagens por Vasco da Gama, Guarani e Barcelona, viu? Sony Anderson é mais um daqueles craques dos anos 90 que não jogaram a Copa do Mundo, até porque a concorrência era muito grande, né? E para fechar nossa listinha, aniversário do brasileiro Mário Fernandes, que é naturalizado russo, viu? Mário foi um dos destaques da ótima campanha da seleção russa na Copa de 2018. E daqui a pouco a gente chega com informações do Botafogo, né? Belo, que já se reapresentou, de olho no Papão, duelo importantíssimo no sábado lá em João Pessoa. E a gente vai destacar também aqui a matemática do Botafogo para seguir sonhando com acesso à Série C. Tem também informações da segunda divisão do Campeonato Estadual. Ontem a rodada foi concluída. Picuiense venceu, né, a Desportiva Guarabira no Amigão e entrou de vez no G6. A gente também vai trazer os números da segundona do Paraíba. E tem informações de 13 Campinense, Souza, Nacional. Por quê? Porque eu e o Gabriel Abdon, daqui a pouco a gente vai iniciar um debate, que inclusive a gente conta com a participação do nosso ouvinte, sobre os times paraibanos para 2024. A gente já está no mês de setembro, batendo na porta aí da pré-temporada, e vamos discutir os calendários, os técnicos já anunciados, enfim, como as equipes vêm para esse paraibano que promete ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. E para você participar, você já sabe, né? Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 981199700. É o Bate-Bola Campina, que está apenas começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
Olha, pessoal, a gente chega aqui com os destaques do dia. Desde já eu quero colocar o Gabriel Abdon no circuito e desejar um ótimo dia para você, viu, Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Rapaz, o que é que aconteceu ontem? Eu quero que você fale logo, não só como gremista, mas também como jornalista. 4-4, Grêmio e Corinthians na Neoquímica Arena. Mas, enfim, um jogo com 8 gols, o jogo que mais teve gol no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, quem se destacou foi o VAR, né? Ou o não VAR, ou a não participação do VAR.
A gente vive falando, né, que o jogo é muito bom quando a arbitragem passa despercebida. Mas, infelizmente, ontem um jogo de 8 gols, 4-4, o maior número de gols em um único jogo da história da Neoquímica Arena, o maior número de gols em um único jogo do confronto Grêmio-Corinthians, a gente teve que ver cenas lamentáveis por parte da arbitragem, né? Porque eu tô muito curioso, aliás, eu estava muito curioso, mas eu acabei de ver aqui, que o que o Emerson de Almeida, né, que foi o VAR da partida, falou no ouvido ali do Wilton Pereira Sampaio, naquele lance do pênalti não marcado pro Grêmio já no final do jogo, é que o Yuri Alberto estava recolhendo o braço. Gente, Yuri Alberto vem com o braço aberto, esticado, como se ele estivesse dando um bloqueio de vôlei. na bola.
A bola que foi cruzada e ia pra dentro.
Exatamente,
da área.
Desviou totalmente a trajetória da bola. Se o braço dele tivesse recolhido, a bola não ia bater no Yuri Alberto. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Aí o que que acontece? Coisa de meia hora atrás, a comissão de arbitragem da CBF reconheceu o erro na não marcação do pênalti. Mas aí fica o questionamento, né? Fica o questionamento pra CBF, pro CNM, que é o coordenador de arbitragem da confederação, pro próprio Wilton Pereira Sampaio, pro Emerson de Almeida. Qual é a diferença que vai fazer admitir o erro? Vai mudar o quê? Não vai mudar absolutamente nada. Era um pênalti, foi um pênalti claríssimo, aquele pênalti, Bruno. Não precisa de VAR pra ser marcado. Aquilo é pênalti que o árbitro tem que ter a moral de marcar em campo. Mas, se ele não estava olhando para o lance, na hora, isso aí põe em discussão a competência do Wilton Pereira Sampaio. Então, reconhecer o erro não vai mudar nada. Era um pênalti no final do jogo. O jogo estava 4-4. Ninguém aqui está dizendo que... O Renato falou que ia ser o Luan que ia bater o pênalti. Ninguém aqui está dizendo que o Luan ia acertar, ia fazer o gol. Mas pênalti é 50-50, é loteria. E poderia sim ter mudado e muito a história do jogo. O Grêmio poderia ter saído com 3 pontos da Neoquímica Arena, num jogo que foi movimentadíssimo, tivemos 2 viradas, e infelizmente tinha tudo para ser um jogo mais histórico do que já foi.
Sim.
Mas a arbitragem infelizmente tirou esse trunfo dessa partida, desse Corinthians e Grêmio histórico, que geralmente é um jogo de poucos gols, né? A gente é acostumado a ver Corinthians e Grêmio 1-0, 1-1, 0-0 muitas vezes. E esse 4-4 veio para surpreender e deveria ter, no mínimo, tido a chance de ter mais, né? Porque aí não pode garantir que o pênalti seria convertido. Mas, infelizmente, a arbitragem tirou esse último capítulo desse jogo.
É, a gente fala muito de jogos históricos, né? Como aquele Flamengo e Santos lá na Vila.
Sim.
O 5x4.
Até aquele Fluminense Grêmio lá na Arena, que também foi 5x4.
Foi, teve a própria Batalha dos Aflitos, mas ali era um outro nível de estresse, porque valia acesso, né? E pro Grêmio muito mais.
Ali porque... a existência do Grêmio, o Grêmio podia ter fechado as portas.
Mas, enfim, ali a arbitragem teve um papel também polêmico, porque deu vários pênaltis no jogo, mas enfim. E esses jogos históricos ficam na memória da gente para sempre. Mas muitas vezes, infelizmente, a arbitragem aparece. E, nesse caso, ela não apareceu. Porque foi um lance e muito visível. Eu acho que o estádio todo viu o pênalti.
E 2 minutos para fazer a checagem, né?
É complicado.
O estádio todo viu. O Craque Neto, que é corintiano fanático, hoje, na transmissão, que ele faz as transmissões, né, ali no YouTube dele, ele falou, isso é pênalti, ele não vai dar, e realmente o árbitro não deu.
A verdade é que o empate não foi bom para ninguém, porque o Grêmio, apesar de seguir ali no G4, na terceira colocação, não se aproximou do Palmeiras, que é o vice-segundo colocado, e a distância para o Botafogo, que poderia ser menor, segue bacana, 11 pontos agora a diferença do Grêmio, do Botafogo para o Grêmio. Botafogo 51, Palmeiras 44, Grêmio 40 e o Flamengo com 39, assim como o Bragantino, que está ali fora do G4, mas também está na cola do grupo de classificação direta para a Libertadores. E o Corinthians, estacionado na 14ª colocação, ali na parte de baixo da tabela, está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então o resultado de ontem não foi bom para ninguém. Mas ontem teve outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi a vitória do Santos, viu? 2-1 em cima do Bahia, lá na Fonte Nova, rodada 24 já. O jogo de ontem do Grêmio com o Corinthians foi atrasado, mas esse do Bahia com o Grêmio já foi da rodada 24ª. Santos 2, Bahia 1, jogo na Arena Itaipava. E essa 24ª rodada, ela está mais espalhada do que a da semana passada, por conta, mais uma vez, da final da Copa do Brasil. Então a rodada veio para o meio de semana, mas veio bem espalhada, porque, afinal de contas, até o sábado teve jogo do Campeonato Brasileiro, né? Então ontem teve Bahia 1, Santos 2. Hoje tem América Mineiro e Red Bull Bragantino no Independência. Aí amanhã tem Goiás e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro e São Paulo e Fortaleza. Na quinta tem Vasco e Coritiba, Atlético Paranaense e Internacional. E o Grêmio joga novamente com o Palmeiras na quinta. Sexta tem Corinthians e Botafogo. E sábado tem jogo mais uma vez entre Atlético Mineiro e Cuiabá. Enfim, uma semana completa com jogos do Campeonato Brasileiro. Para quem gosta, melhor impossível, porque vai ter como assistir praticamente todos os jogos. E ainda falando do Campeonato Brasileiro, né? É que 90 dias depois, o Vasco vai ter de volta São Januário, viu? E a torcida promete aí uma grande festa. Lembrando que, por conta de manifestações, de violência, o Vasco foi punido, ficou 90 dias, ou jogou com os portões fechados, ou jogou fora de São Januário. Vai voltar para São Januário já nesse próximo jogo contra o Coritiba na quinta. E aí, um aliado muito importante para o Vasco, que está numa luta bacana contra o rebaixamento mais uma vez, né, Gabriel?
E a torcida do Vasco esgotou os ingressos em 4 horas, Bruno. 4 horas já não tinha ingresso nenhum mais disponível. E a torcida do Vasco é muito apaixonada, né? Porque a gente está acostumado a ver o Vasco, infelizmente, nessa labuta de todo ano brigar contra o rebaixamento. Porque ultimamente os anos que o Vasco não tem brigado contra o rebaixamento são os anos que o Vasco já está na Série B.
Né? Verdade.
Então, e a torcida não larga. Eu acho lindo o amor que a torcida do Vasco tem pelo clube. Chegou um ponto desse afastamento aí, dessas limitações que foram impostas para o Vasco, que eu particularmente acho que foi perseguição. Chegou um ponto que já não estava mais, não era mais justificável o Vasco estar sem torcida, sem estádio. Eu acho que
ali no finalzinho... Eu acho que o Santos fez pior, viu? E foi liberado.
Voltou muito mais rápido. Muito então, mais rápido. No finalzinho já foi uma certa perseguição ali com o Vasco, sim. Mas agora tá de volta, o Vasco tem esse jogo contra o Coritiba e tem um jogo atrasado contra o América.
Que é um duelo direto.
Na segunda-feira. E aí o Vasco
os dois pode... são dois duelos diretos.
Pois é, e aí o Vasco pode somar 6 pontos e dar uma expirada, se não sair da zona de rebaixamento, pelo menos chegar bem perto. Eu ainda continuo dizendo que o Vasco não vai cair, sabe?
Eu também acho, eu acho que o Vasco não, o Santos deu uma reagida, vamos ver. Agora o que me chama a atenção é que o pessoal está falando muito de Santos, Goiás, Vasco, Bahia, o Corinthians também entra nessa discussão, mas o São Paulo está apenas 4 pontos da zona do rebaixamento. Eu não sei se esse título, caso venha no domingo da Copa do Brasil, será benéfico, porque vai dar aquela animada na galera, ou se perder o título vai ser ruim porque a galera vai ficar desmotivada, ou até mesmo se ganhar vai ficar também contando que já está na Libertadores do ano que vem e vai largar um pouco o brasileiro. O São Paulo tem que abrir o olho também, viu? Porque se essa galera de baixo começar a se recuperar, São Paulo pode se complicar.
Eu acho que é benéfico, sabe por quê? Porque aí o São Paulo não vai ter mais obrigação nenhuma no Brasileirão, a menos não cair. Porque assim, campeão ele não vai ser. Campeão, na verdade, acho que do quinto pra baixo já não, ninguém não. Nem conta mais com isso. E quem tá ali em segundo, terceiro e quarto, no caso Palmeiras, Grêmio e Flamengo, estão se iludindo porque querem. Mas o São Paulo não vai ser mais campeão. A única coisa que poderia conseguir era uma vaga direto pra Libertadores e vai ter, se for campeão da Copa do Brasil. E no Brasileirão ele vai ter que fazer só o básico, o feijão com arroz, pra não ser rebaixado, que o São Paulo consegue tranquilamente, porque tem muita equipe pior que o São Paulo na competição. Então, eu acho que é benéfico sim. Agora, se acontecer o revés, o Flamengo reverter e for campeão, aí sim o São Paulo tem que abrir o olho, porque a coisa vai ficar complicadíssima.
As últimas aqui dos nossos destaques do dia, que hoje começa a Champions League 2023-2024. Hoje teremos às 13h45 Milan e Newcastle, um jogão lá na Itália. Também teremos o novato, né, o Young Boys, enfrentando o RB Leipzig da Alemanha. Também teremos outro bom jogo, só que às 16 horas entre PSG e Borussia Dortmund. O Shakhtar Donetsk, também às 16 horas. A partir de agora, todos os jogos às 4 da tarde. Shakhtar Donetsk e Porto. Manchester City e Estrela Vermelha, o tradicional Estrela Vermelha de volta também à Champions. Lazio e Atlético de Madrid. O Barcelona encara o novato também, o belga, que eu até me complico aqui na pronúncia, que é o Royal Antwerp. Acho que é isso, Antwerp. Time belga que o Barcelona vai encarar. E também teremos o Feyenoord enfrentando o Celtic. Portanto, começando a Champions com alguns novatos, né, Gabriel? Mas sempre os favoritos são os mesmos. Real Madrid, Barça, City... Enfim, o PSG agora sem Neymar vai que dá sorte de conquistar. Difícil, porque o grupo do PSG já é difícil pra caramba pra passar. Mas enfim, uma grande competição começando hoje também a Champions League.
Não é nem pela ausência do Neymar, acho que é porque o PSG realmente tá se desmontando. Acho que o PSG hoje talvez não seja favorito nem mesmo pra ganhar o campeonato francês. E o Mbappé tá lá de má vontade, ele quer sair, todo mundo sabe. Então... é complicado, viu? A situação do PSG, se não foi campeão, tendo Messi, Neymar e Mbappé, não vai ser campeão da Champions nunca mais. Isso aí pode dar adeus já.
11 horas e 19 minutos. A gente vai encerrando os destaques do dia, chamando o intervalo e na volta, aí sim, futebol paraibano até o final do nosso bate-bola de hoje para você que se liga na CBN, a rádio que toca notícia também no esporte.
Bate-bola Campina.
Onze horas e 23 minutos, a gente tá de volta aqui com Bate-bola Campina e tem a participação da galera. O Xuxa 13 anos tá dizendo: bom dia, Bruno, estou ligado. Valeu, Xuxa, obrigado pela audiência de sempre. Heriberto Bezerra também manda: bom dia, escudo bonito, né? Aí ele manda aqui o escudo do 13, só que não é o atual, é um mais antigo, que parece muito com o atual, com o nome 13 também e tal, só que ele tem um galinho e uma bola dentro do escudo. Bonito mesmo, viu, Heriberto? Eu não lembrava desse escudo não, do 13, mas é muito bonito, de verdade. A Cis Tavares também está participando e diz: rapaz, o estádio ontem quase vai abaixo. A festa foi grande para Corinthians e Grêmio. Só de gols foram 8. Verdade, viu? E eu estava até vendo um vídeo de um tour de uma galera corintiana lá na Neoquímica, e aí o guia pede para eles gritarem: vai Corinthians, e são uns 20 torcedores. Quando eles gritam, o eco fica ainda por algum tempo. Então foi um estádio produzido para fazer barulho, né? E lotado, imagina.
É, foi feito para pressionar, o que é legal, porque essas arenas de hoje em dia, o formato delas não é muito de caldeirão, né? Aí não tem aquela pressão muito grande vindo da arquibancada, mas a Neoquímica tem esse diferencial, sim.
Tem mais mensagens por aqui. O Bruno Felipe, meu xará, tá acompanhando a gente, tá dizendo: bom dia, tô fazendo aqui meu treinamento na Start Academia e na escuta do melhor programa esportivo da Paraíba. Valeu aí, o cara aproveitou o horário, foi treinar e tá acompanhando também nossa programação. Jorge Pereira também participa e diz: bom dia pra você, meu amigo Bruno. E esse amigo, Gabriel, é o Gabriel, que tá aqui conosco. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar domingo em São Paulo. Do Tricolor, né? Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Ele diz: Bruno, o time do Vasco já se acostumou com a Série B. Tá falando aqui o Jorge Pereira. Agora, 11h25, a gente muda de assunto aqui, né? Estávamos falando bastante do futebol nacional para trazer do nosso futebol, porque ontem teve segunda divisão com transmissão do Jornal da Paraíba e o repórter Pedro Pereira acompanhou o jogo e traz informações da partida.
Pedro Pereira.
Estádio Amigão em Campina Grande, Desportiva Picuiense e Desportiva Guarabira ficaram frente a frente pela quinta rodada do Campeonato Paraibano de Futebol. Ao fim do jogo, melhor para a equipe de Picuí, que venceu por 2-0 com gols de Luiz Eduardo e Renan, um em cada tempo. Com esse resultado, a Desportiva Picuiense ultrapassou a Desportiva Guarabira na tabela e agora ocupa a sexta posição dentro da zona de classificação.
O trabalho é para isso. A gente tá com foco de fazer história no clube, né? Botar o time na primeira divisão, como você frisou aí, que nunca aconteceu. E o objetivo é esse: trabalhar para dar alegria ao torcedor da Picuiense.
Já a equipe do Brejo Paraibano saiu e agora ocupa a sétima posição na tabela e precisa voltar a vencer para seguir viva rumo à primeira divisão do ano que vem. Forte abraço, bom dia.
Valeu, Pedro, obrigado aí pela participação, forte abraço para você também. Gabriel, rodada concluída, Picuiense vencendo, aquilo que a gente comentava ontem, né? Era um duelo direto pelo G6 e agora a Desportiva tá fora, né?
A Desportiva...
E já liderou o campeonato.
É isso aí, a Desportiva vem só caindo. A Desportiva era líder, depois era vice-líder, depois era quarto colocado, depois era sexta colocada, agora já é a sétima. Vamos, alguém avisa aí pra Desportiva que depois do sétimo vem o oitavo, depois do oitavo vem a zona de rebaixamento.
É.
Pra quem era líder um dia desse.
Pra quem entrou como candidato ao acesso, né?
É. E a Picuiense faz um trabalho bom, né? Volta depois de um começo não tão bom, agora deu uma guinada e começa a ter números parecidos com o da temporada passada, que eu cheguei até em alguns momentos a achar que a Picuiense ia um pouco mais além, ia ter time pra subir. Mas é interessante, né? Uma equipe de Picuí ali brigando na parte mais alta da segunda divisão. E falando da Desportiva de novo, o próximo confronto do Azulão é contra o Sport Patos. Duas equipes tradicionalíssimas, né? Que estão nesse certame da segunda divisão estadual, assim como outras equipes muito tradicionais da Paraíba, que também estão ali na disputa, Atlético de Cajazeiros, Confiança de Sapé, enfim. E o jogo vai ser lá no Silvio Porto, um jogo muito interessante, um adversário muito difícil, a Desportiva tem que se ligar, tá jogando em casa, para fazer um bom resultado e tentar voltar essa parte de cima da tabela.
Muito bem, o detalhe que, como o Gabriel disse, né, já tem, o próximo adversário da Desportiva é o Sport, e como a gente sempre comenta aqui, o Campeonato Paraibano da segunda divisão tá no modo turbo, né? Então, amanhã já tem jogo novamente. O líder, que é o Confiança, encara o Atlético de Cajazeiras, a equipe que também há pouco tempo estava na liderança, e é um duelo direto pela liderança, porque o Confiança tem 12 pontos, o Atlético tem 10. Também teremos Sabugi e Pombal amanhã, e esse já é um duelo na parte mais para baixo, né? Porque o Sabugi está na zona do rebaixamento, precisa vencer para se livrar dessa situação. E o Pombal está ali na metade da tabela buscando. E aí na quinta, os jogos seguem. Detalhe é que para o Sabugi essa rodada pode ser determinante com relação à queda. Por quê? Porque ele tem 2 pontos. O Sport Lagoa Seca tem 5. Só que o Sport Lagoa Seca agora vai somar os 3.
Do duelo com a Peri Lima.
E aí essa distância pode ficar bem interessante de 6 pontos, né? Então já são 2 rodadas dentro da zona do rebaixamento. Então o Sabugi tem que se acordar nessa próxima rodada. Inclusive com mais uma vez transmissão do Jornal da Paraíba, Confiança e Atlético de Cajazeiras será o jogo da próxima quinta-feira. Mas outro detalhe é que os números estão detalhados, né, os números da competição, as estatísticas lá no Jornal da Paraíba. E até aqui uma média bem interessante de gols, né, são 2,76 por jogo, porém 15 desses 69 gols foram por conta do WO, né, que o WO é contabilizado 3 gols pró para a equipe vencedora. E o artilheiro da competição é o Maranhão do Confiança, né? O Confiança tem o líder, é o líder, tem também o artilheiro, e são alguns nomes que vão surgindo, né? Como o Maranhão do Confiança, o Pedro Chinês, que a gente já conhece, que passou pelo Campinense, está dando bons frutos também no Sport de Patos, marcando já 3 gols nesse campeonato. O Aleph, que também é um jogador conhecido, já passou por Campinense, por Souza, tá no Confiança também, tem 3 gols. Então, é o momento também, né, Gabriel, daqueles jogadores que, infelizmente, ficam sem calendários por bastante tempo do ano, serem empregados e já mostrar serviço para o ano que vem, né?
O pessoal pensa muito que é até mesmo uma decadência. O pessoal pensa muito que é até alguma decadência em jogar a segunda divisão. Mas a gente tem que entender que o paraibano acaba ali no primeiro semestre e o jogador não tem mais o que fazer, gente.
É verdade.
Onde o que tá tendo é a segunda divisão de estadual, é uma série D, uma série C, que não é todo jogador também que consegue ali arrumar uma vaga num time de terceira, quarta divisão nacional. Então as segundas divisões estaduais estão por aí e os jogadores vão mesmo. Não significa que no ano que vem ele não possa voltar a uma primeira divisão, não só da Paraíba, mas qualquer outro estado, não tem nada a ver com isso. Se a segunda divisão tá aí, e é o Sport de Patos, né? O caso do Pedro Chinês, por exemplo. É o Sport de Patos, é uma equipe grande, é uma equipe, uma das muitas equipes tradicionais, e tá disputando a segunda divisão do paraibano. Então não é demérito algum você sair da primeira divisão para jogar a segunda aqui na Paraíba, porque na maioria dos casos os times vão ter só o paraibano para disputar. Acabou, não tem mais calendário, dispensa o time todo e cada um que dê seus pulos para arrumar outro time. Então, não é problema nenhum, não é demérito algum um jogador estar disputando a segunda divisão do Paraibano.
Muito bem, agora 11 horas e 32 minutos, a gente, eu acho que o nosso ouvinte já notou, né? Eu acho que desde as 10h30 a gente não está tendo, não, 10h30 teve o repórter CBN. Desde de 11 e agora a gente está sem o repórter CBN porque a rede CBN está transmitindo o discurso do presidente Lula lá na ONU, abertura da sessão lá na União das Nações. Então, 11h33 a gente vai fazer um intervalo, na volta a gente segue debatendo aqui o futebol paraibano. Horas e 35 minutos, a gente está de volta aqui com o Bate-Bola Campina, né? Hoje a gente separou aqui esse pós-repórter CBN, que não teve, né? Mas a segunda meia hora do Bate-Bola Campina, daqui a pouco tem informações do Botafogo. Fábio Armando chega, né, com todos os detalhes, inclusive com as contas, com o que o Botafogo precisa, né, para seguir sonhando e garantir esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente também separou um tempinho para começar a debater o futebol paraibano do modo geral, principalmente no que se refere à primeira divisão do ano que vem, né, o Campeonato 2024. Já está batendo na porta, não pensem que não. E eu e o Gabriel, a gente vai conversar aqui um pouco sobre sete equipes. Por que eu separei sete equipes? Porque duas a gente ainda não sabe quais serão, pois irão subir da segunda para a primeira divisão. E a outra é o Botafogo, que ainda está resolvendo o seu 2023. Então a gente não pode falar em 2024 do Botafogo agora, porque o ano do Belo segue. E caso suba, será um planejamento. Caso não suba, será outro. Enfim, muita coisa pode acontecer ainda daqui para o final do ano, lá na Maravilha do Contorno. Mas eu separei aqui, Gabriel, e eu queria debater esses times em três blocos diferentes, três potes para a gente pegar a moda, né, dos sorteios de Champions, de Libertadores, de Copa do Brasil. Três potes. O pote do 13 do Souza, atual campeão e vice, equipes que já têm técnico, equipes que sabem o que vão disputar no ano que vem. Serra Branca e CSP, equipes que também têm seus técnicos e têm uma filosofia até distinta, mas que a gente pode conversar. E o outro bloco, que é Nacional, Campinense, São Paulo, Cristal, que ainda não tem nomes definidos. Você quer começar por onde?
Vamos pelo mais fácil, né? Vamos por quem, por quem vai ter calendário e tem técnico. Vamos.
Muito bem. 13, o Ilha de Matia, Souza, Renatinho Potiguar. O Renatinho até ainda pouco estava em atividade plena, porque o Souza lutou até o fim para subir para a Série C. O Ilha de Matia já está no sofá de casa há um bom tempo, assistindo, acompanhando, trabalhando também. E essas equipes têm em comum porque terão Copa do Brasil, as duas, Copa do Nordeste também, ou ainda teremos uma indefinição com a relação da participação do Souza, né? Que o Botafogo tem pelo ranking.
Mas acho que os dois, tanto pelo ranking quanto o vice, disputam a pré.
A pré, né? Então,
garantido lá é só o 13.
Isso é garantido mesmo só o 13. Então a gente já abre esse parênteses aqui. E Série D do Campeonato Brasileiro, Souza poderia ter jogado essa vaga para o colo do São Paulo Cristal, mas não aconteceu. A gente pode dizer que são equipes que partem na frente por ter um calendário consolidado e por ter um técnico, porque ou não, porque o Campinense foi assim também ano passado, né?
Mas aí é questão de organização, né? E não é porque aconteceu com o Campinense que vai acontecer com o treino,
todo mundo.
Com o Souza. Mas principalmente quem parte na frente é o Souza. Porque o Souza estava jogando até um dia desses, é um tempo ocioso muito pequeno, já renovou com alguns jogadores do elenco atual, sim, renovou com o Renatinho Potiguar, então é o elenco que deu certo, a estrutura que deu certo, que eles começam a renovar e no pique, né? Porque até um dia desse estava jogando Série D de Campeonato Brasileiro, quase subindo para a Série C, inclusive. Poderia até ter ido um pouco mais além, né, da fase onde ele parou. Então o Souza larga mais na frente. O 13, ele traz o William Dematia de volta. Dematia não participou de nenhum outro clube depois que o Campeonato Paraibano acabou. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser bom porque ele estava se preparando, ele estava analisando outros times, muitos times de Série D ele analisava, quem acompanha ele nas redes sociais, vê o que ele acompanhava muitos jogos dessas divisões e já conhece o ambiente, conhece a diretoria, né? Foi uma escolha tanto dele quanto da diretoria mesmo ele querer retornar ao 13. Então, são muitos pontos positivos. Pontos negativos, na verdade é mais um ponto só, mas é um ponto que faz uma certa diferença, é esse tempo que ele está longe ali da beira do gramado, né? Da área técnica.
Do dia a dia,
né? Do dia a dia, da rotina de jogo, da rotina de treino. Isso aí pode ser um certo problema para o 13, porque não é só um elenco que vai ter que pegar ritmo, é um treinador que vai ter que voltar a pegar ritmo também. Então, a gente espera que os pontos positivos se sobressaiam, né? Porque são pontos muito, muito bons. Mas que tem esse diferencial. Já, por exemplo, se a gente for colocar na balança ele e o Renatinho Potiguar, o Renatinho Potiguar tá com mais ritmo, tá com mais vivência, assim, de gramado, de jogo, de estádio, de convivência com torcida. Então, pontuar algo negativo, não necessariamente na escolha do Dematia, mas no que pode ser o trabalho do Dematia à frente do 13 dessa vez, é só esse mesmo. Mas, realmente, são as duas equipes que largam na frente, muito mais o Souza por questão de ritmo de jogo.
Lembrando que a gente está excluindo o Botafogo dessa discussão, porque, como eu disse, o Botafogo ainda não teve seu ano encerrado. A gente não sabe o que será do Botafogo para o ano que vem.
Então, apesar que a gente espera que seja a manutenção do Surian, mas não dá para cravar nada.
Mas vai que, né? Eu não duvido de nada no futebol, mas vamos esperar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Botafogo e de Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, Gabriel, eu acho que o torcedor do 13, ele tem uma certa confiança também, não só no trabalho, também no trabalho do William de Matias, mas também na questão da diretoria, porque ano passado, na verdade esse ano, né, falo do ano passado como que é a temporada passada, né, a diretoria fez muito com pouco, né, ela fez mais com pouco, e agora não, ela terá uma saúde financeira mais interessante, provavelmente patrocínios melhores virão, porque o 3 terá mais visibilidade ano que vem, vai estar em quatro competições, isso. Uma como a Copa do Brasil, que já entra dinheiro normalmente, a própria Copa do Nordeste. E a diretoria conseguiu fazer um time interessante com menos recursos. E agora, com mais recursos, a expectativa fica melhor também, né? Não sei se como foi com o Campinense, essa oportunidade pode ser jogada fora, claro que pode, mas como você disse, não é obrigado a acontecer com todo mundo, né?
Mas eu acho que o efeito Campinense acaba sendo um medo para todo mundo.
Até um aprendizado, né?
Exatamente. Né? O Campinense pode ter servido de exemplo. Você se espelhar no Campinense e não repetir, porque o Campinense teve, acredito eu, com uma saúde financeira bem boa esse ano.
Não, e com o próprio 13 já aconteceu isso.
Pois é.
Em 2021 o 13 estava também com o calendário todo completinho.
Mas é uma saúde financeira boa e pode acontecer com o 13 o mesmo que aconteceu com o Campinense. O 13 pegar uma equipe grande na Copa do Brasil e chegar uma proposta para vender o mando de campo. Claro que a questão do Campinense não é porque era o Grêmio. Eu acho que se fosse só o Grêmio, não teria a proposta da venda do mando de campo. A questão foi o Luisito Soares.
Uhum.
Eu acho que isso aí foi o fator determinante para a venda
do mando de campo. Que fez surgir uma proposta, né?
Exatamente. Mas pode acontecer. Até mesmo a própria equipe querer jogar, não precisar vir aqui para Paraíba para jogar, que é uma viagem longa, sempre é, porque geralmente são times ali do eixo, no máximo alguém do Centro-Oeste, um Goiás, por exemplo, mas às vezes até o próprio clube pode fazer uma oferta pro 13 e o 13 pegar um extra. Eu acho que assim, o torcedor não deve crucificar a diretoria ou o time no caso de uma venda de mando de campo assim em Copa do Brasil. Por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade do que já aconteceu. O Campinense não ia passar do Grêmio, gente. Mesmo que fosse aqui no Amigão, poderia ter mais chances, a torcida presente e tal, mas o Campinense não ia passar do Grêmio. Então, não é nenhum problema ter essa venda de mando de campo. Então, pode acontecer de chegar uma oferta para
o Campinense. Nesse caso, o torcedor também ficou bem pistola, porque o torcedor vai para Campinense e Sport Lagoa Seca, uhum, tá ligado? E paga até relativamente caro. 13 e, com todo respeito, São Paulo Cristal. Aí chega na hora do filé, o torcedor fica de fora. Porque só quem mora em Brasília, e são muitos paraibanos, mas quem mora em Brasília que iria. E outra coisa que também deixou o torcedor chateado foi porque o torcedor não viu esse dinheiro sendo empregado no time.
É, mas esse problema aí vem no pós, né? Ali na hora era muito bom, né? O valor...
Não, o negócio foi sensacional.
É, não, pro Campinense foi um negócio ótimo. Mas se não foi investido no pós, e pelo visto realmente não foi, aí já é outra coisa, já são outros 500. Mas na hora, por exemplo, o Amigão sempre tem aquela restrição, né? Só pode botar 7 mil pessoas.
Uhum.
Aí pronto, para você chegar numa renda, o Campinense, por exemplo, uma renda semelhante ao que foi oferecido pela empresa que levou o jogo para Brasília, quanto que esse ingresso ia custar?
R$300.
Ia custar o tanto que custou a final da Copa do Brasil, lá que lotou o Maracanã, que deu 26 milhões de reais de renda.
Uhum.
Ia ser um valor médio semelhante àquilo. Então, gente, pro caixa do clube, pro financeiro, pra saúde financeira do time, é interessante. Se vier uma proposta pro 13, a gente não sabe qual time ele vai enfrentar, mas se vier uma proposta, eu acho que vale sim dar uma analisada, sabe?
Eu lembro que 13 Vasco em 2014 foi bem cogitado isso, até porque estávamos ali no pré-Copa do Mundo e muitas arenas ainda tinham que receber eventos testes, e foi especulado para Natal, foi especulado para a própria Brasília, mas terminou que foi no Amigão mesmo, e o 13 quase passa, viu? 13 perdeu, acho que 2-1 aqui, lá venci o jogo, não, lá empatou 1-1
em São
Januário, e com chances de fazer e levar para as penalidades, né? Quase passa que eu digo assim, dificultou a vida do Vasco. Agora, Gabriel, vamos mudar de assunto aqui, seguir com outro pote, falar agora de Serra Branca e CSP. Por que eu coloquei eles no mesmo pote? Porque eles já têm técnico. O CSP é Josivaldo e o Serra Branca é Raniel. Agora a gente tem que separar, né? Eu acho que entram com objetivos totalmente diferentes, né?
Entram com objetivos totalmente diferentes e até a forma como o treinador foi escolhido é totalmente diferente também. Porque o Josivaldo Alves sempre vai ser o técnico do CSP, isso aí a gente já está acostumado. E o Serra Branca não, o Serra Branca, com todo o investimento que ele está fazendo, tanto nas categorias de base quanto no profissional...
Na estrutura.
Exatamente, ele foi buscar um treinador. Aí vamos lá, qual o treinador que a gente pode trazer aqui? Daniel Ribeiro, bicampeão paraibano, levou o Campinense para a Série C do Brasileirão, ok, foi rebaixado depois, mas teve o acesso. O acesso, por exemplo, que o Souza não teve, e o Souza manteve o Renato Potiguar, porque é um trabalho bom. Então, acertou muito o Serra Branca em trazer o Raniel Ribeiro. Claro, na folha, né? No papel. No papel acertou, que foi uma beleza. A questão é que no campo a gente veja que a aposta, não é nem muito uma aposta, né? Porque o Raniel já é um nome consolidado, mas que o investimento de trazer o Raniel Ribeiro seja refletido no campo e dê bons frutos pro Serra Branca. Mas no papel, pelo menos, é uma ótima escolha, talvez... dos times ali que não teriam um técnico definido, tenha sido o time que melhor contratou ali para a área técnica. Falta a gente ver o Campinense, né, que ainda vai demorar um pouco. Mas, dos que precisaram ir ao mercado buscar um técnico, eu diria que a contratação do Raniel no Serra Branca talvez seja até melhor do que a do Dematia no 13. Porque o Dematia era algo que já se esperava, meio que já se sabia.
Sim, em termos de surpresa, né?
Exatamente. Em termos de surpresa e de acertar. Porque o Dematia meio que era o único nome pro 13. Já o Serra Branca não. O Serra Branca tinha uma vasta opção de técnicos e escolheu um ótimo nome, que foi Raniel Ribeiro.
E o que chama atenção também nessas duas equipes, Serra Branca e CSP, é que se o campeonato for amanhã, eles têm time, né? Eles têm uma base muito forte, sub-20 que fez a final, né, os dois. E é um investimento que eles vêm fazendo também a médio prazo. O CSP já colhe bastantes frutos disso. A gente está vendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje, prata do CSP. E o Serra Branca me parece que vai nesse mesmo caminho também. Agora o outro pote, né? Nacional de Patos, Campinense, São Paulo, Cristal. Eu até perguntei hoje no grupo, e aí pessoal, o São Paulo Cristal já anunciou o nome? Só deixa para a última hora. O Nacional de Patos, existe uma tendência da renovação, mas que ela ainda não veio.
É, mas o Nacional
tá demorado, viu?
O Nacional tá quase nesse segundo pote aí. Quase.
Mas, não
mas tá. Por enquanto, não tá.
E o Campinense vive toda indefinição, inclusive política. A gente pode dizer que essas três equipes, ainda no dia 19 de setembro, a gente pode dizer que elas estão saindo atrás ou não? Ainda dá tempo de formar uma boa comissão técnica e um bom elenco?
Depende. No caso do Nacional, o Nacional vai renovar com o Rodrigo Fonseca? Pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, não sai atrás. Se tiver a renovação da comissão técnica. Se for buscar outro técnico que não conheça o time, não conheça a estrutura, aí sim tá saindo atrás. O São Paulo Cristal, vamos dizer, eu acho que ele não anuncia um técnico porque não quer, né? Como essa questão de sempre anunciar na última hora, de anunciar no começo do ano. Nesse caso, talvez seja uma escolha da diretoria. Não sei se há alguma estratégia.
Eu acho que o São Paulo Cristal fica sempre esperando a segunda divisão terminar.
Pode ser também.
E ano passado, o time do São Paulo Cristal era praticamente a base do Confiança da segunda divisão, que não subiu. E
fez um bom campeonato.
E fez um ótimo campeonato. Bons frutos deu esse Confiança ao São Paulo Cristal. Né?
Foi para a semifinal. Já o Campinense, sim, larga muito atrás. Principalmente se a gente levar em consideração do que é o Campinense,
né, gente? E o calendário também, né?
É. O Campinense não tem presidente, não tem comissão técnica, não tem elenco. Então, isso aí ainda vai demorar um pouquinho, porque as eleições ainda falta mais de um mês para o pleito acontecer. Então, o Campinense, sim, larga bem atrás em todos os sentidos. Não só na comissão técnica, não só no elenco ali dentro de campo, mas desde a diretoria. Larga bem atrás o Campinense. E o Campinense está largando atrás, gente. Não é que seja só em relação a um 13, a um Botafogo, um Souza. O Campinense está largando atrás do São Paulo Cristal, talvez. Está largando atrás do CSP, do Serra Branca. Pode até estar largando atrás dos times que vão subir da segunda divisão. Porque provavelmente eles vão manter comissão técnica. E mantenham talvez parte do elenco.
É verdade.
Então o Campinense pode estar largando atrás. Não, a gente não está dizendo que na tabela o Campinense
vai entra, ficar atrás, né?
Vai ficar atrás o que entra
tá com falando favoritismo de planejamento.
Exatamente. Planejamento e literalmente a estrutura do time. Não estrutura física, não condições de jogo, mas realmente estrutura de diretoria, comissão técnica, pessoas, né?
Uhum.
Estrutura humana dentro do Campinense. O Campinense se enlarga muito atrás em relação aos concorrentes do Paraibano do ano que vem.
A gente está falando de hoje, 19 de setembro. Inclusive, vamos marcar para daqui a 2 meses, né? Porque mês que vem eu estou de férias, não vou estar aqui. Mas daqui a 2 meses a situação do Botafogo já vai ter definida. Os que subiram da segunda divisão também já vão estar definidos. E a gente pode até voltar a conversar. E aí o Campinense pode surpreender todo mundo, trazendo um técnico de um nível muito interessante, montar um elenco também muito interessante, e aí o debate já parte para outro sentido. Mas são 11h52, a gente faz o último intervalo do Bate-Bola, na volta tem informações do Botafogo e tem a participação da galera aqui com a gente.
Bate-Bola Campina.
Horas e 55 minutos de volta, tem aqui a participação da galera. Heriberto Bezerra está dizendo que será 3-0 para o São Paulo domingo. O Giovani está dizendo aqui, não acho que o São Paulo tem chance assim de cair, pois o São Paulo tem um jogo a menos e ele precisa de 5 vitórias em 16 jogos e o São Paulo tem mais time que todos que estão abaixo dele. Não, eu concordo, inclusive, viu, Giovani, que eu acho que o São Paulo não cai, mas eu tô falando assim, em relação ao pós-Copa do Brasil, que o elenco pode dar uma relaxada, não sei. Então, a gente tá falando do pós, era só questão de mais opinião aqui do debate. O árbitro Genilson Mota também manda mensagem aqui, tá dizendo, cheguei, tô na escuta. Valeu, Genilson, obrigado pela participação. 11h55, o assunto agora é o Botafogo. Botafogo! E o repórter Fábio Hermano chega com as últimas do Belo.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate-Bola Campina. Após a derrota no último domingo por 1-0 para o Paysandu lá no estádio Mangueirão em Belém pela terceira rodada do quadrangular da Série C, a equipe do Botafogo ganhou folga ontem e retorna aos treinos na tarde de hoje, lá no CT da Maravilha do Contorno. De acordo com a programação do clube, serão 4 atividades até o jogo do próximo sábado, que será novamente contra o Paysandu, só que dessa vez no estádio Almeidão. Treino nas tardes desta terça, quarta e quinta, e a preparação sendo encerrada na manhã de sexta-feira, nessa semana, não teremos nenhum dia com treinos em dois períodos. Botafogo e Paysandu será sábado, 4 da tarde. O Botafogo pode aí voltar à zona de classificação para a Série B se vencer e se no outro jogo entre Amazonas e Paysandu não houver vencedor, ou seja, der empate. E agora sobre esse próximo jogo novamente contra o Paysandu, a gente ouve o auxiliar do Botafogo, Vinícius Xavier, que disse que acredita na equipe, já que o Botafogo depende só das próprias forças para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Cara, apesar de ser um jogo em que a gente perdeu, né? A gente foi bem dentro do, até certo ponto, dentro que a gente propunha, né? Mais uma vez reforçando, talvez a gente precisava melhorar um pouco essa definição, né? A partir do momento que a gente recuperava a bola ali. Mas, apesar de, pode ser que venha a desconfiança de alguma parte aí, dentro do nosso grupo, dentro de toda a comissão técnica, a confiança permanece. A gente tinha perdido o jogo por Volta Redonda. E aí a gente veio para esse jogo aqui, isso não nos abalou, e acredito que essa derrota também de hoje não vai nos abalar. Ainda está nas nossas mãos, né? A gente depende só da gente, se a gente for pensar matematicamente. Então a gente acredita muito, a comissão técnica toda, todo o grupo, a gente acredita muito nessas vitórias em casa. Contamos com o apoio da torcida também para a gente poder sair vitorioso. A gente continua acreditando muito, apesar do resultado adverso hoje.
Tá aí, palavras do auxiliar técnico do Botafogo, Vinícius Xavier, ele que comandou a equipe no jogo contra o Paysandu, já que o Felipe Surian estava suspenso, mas agora nesse próximo jogo contra o Papão, o Surian tá de volta à beira do gramado. Preocupação mesmo é em relação ao zagueiro Pedro Carreirete, que saiu machucado no jogo passado lá em Belém. É dúvida para o jogo, Botafogo ainda não atualizou aí a situação do jogador. A gente só vai ter uma ideia melhor se ele estará apto ou não para a próxima partida a partir do treino de hoje. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate o Bola Campina.
Futebol Globo CBN.
Tá aí, Gabriel, o Fábio Hermano com as últimas do Botafogo, inclusive lá no GE, né? Você que faz parte da equipe do GE tem uma matéria explicando a matemática do Botafogo para conseguir a classificação, né?
E o Botafogo precisa muito se ligar, sabe, Bruno? Porque os deslizes que ele cometeu, eu acho que já foram até mais do que era o,
já esgotou,
o aceitável.
Né?
Já esgotou a cota dos deslizes. O Botafogo precisa se ajudar. Mais do que ser ajudado por torcida. Claro, a torcida, pelo amor de Deus, a torcida do Botafogo, não larguem o time. Vão pro Almeidão, lotem as arquibancadas. Ah, tem número X de ingressos disponíveis. Comprem todos os ingressos, porque o Botafogo precisa do apoio da torcida. Mas se o time em campo não se ajudar, não vai adiantar nada. E a gente vai toda vez aqui, rodada após rodada, só complicando a matemática, dizendo, não, o Botafogo tem que se ligar mais, tem que buscar a próxima vitória, e a próxima vitória não chega, e é só chances indo por água abaixo, deixando passar o acesso mais uma vez pelas mãos. Então o Botafogo precisa se ligar muito, conseguir duas vitórias dentro do Almeidão, porque agora com o resultado lá em Belém, precisa sim das duas vitórias de João Pessoa e tentar encaminhar o acesso. Se não já garantiu o acesso com duas vitórias, pelo menos deixar encaminhado para um empate contra o Amazonas na última rodada, já garantiu o Belo na Série B.
Muito bem, Gabriel, brigadão, viu? E até amanhã.
Valeu, Bruno, até amanhã.
O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E amanhã a gente volta às 11 horas com mais uma edição do Bate Bola Campina, agradecendo sua audiência e te convidando para amanhã. Tchau, tchau, pessoal, meio-dia em ponto.